Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre Aldo Rebelo, o mais novo projeto político dos militares para a presidência da República. Breves coisas aqui sobre Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi do Partido Comunista por 40 anos e agora está no PDT, né, no partido do Ciro Gomes, que é tributário, que é o partido de Leonel Brizola. Bem, se Leonel Brizola estivesse vivo, Aldo Rebelo não seria aceito de forma nenhuma. Aldo Rebelo foi ministro de Estado no governo do Lula, né? Foi ministro do Esporte no governo da Dilma, da Ciência e da Tecnologia também no governo da Dilma e da Defesa também no governo da Dilma. Foi secretário da Casa Civil de São Paulo, presidiu a Câmara dos Deputados, foi o indivíduo que relatou o novo Código Florestal, foi deputado federal por 6 mandatos por São Paulo. É autor de alguns livros, entre eles livros que falam sobre política externa para o século XXI, Forças Armadas e Soberania Nacional, e muitos artigos que vão falando sobre o papel das Forças Armadas, papel político das Forças Armadas para o Brasil. Um outro aspecto do pensamento do Aldo Rebelo é que a opinião dele no que diz respeito à Amazônia, não é, e às ONGs, convergem e muito com o pensamento dos militares que compõem o governo brasileiro atual. Esses pontos são pontos interessantes para a gente analisar, não é? E outro ponto que eu queria aqui frisar é o seguinte, um aspecto grave, mas é gravíssimo mesmo, sobre o qual eu já falei várias vezes. Aldo Rebelo era o sujeito que abriu as portas, foi um dos ministros da defesa, que abriu as portas para o Bolsonaro fazer campanha política dentro dos quartéis. Isso é algo completamente ilegal. Ele, na condição de ministro da defesa da Dilma. É pouco provável que a Dilma Rousseff estivesse a par disso. Mas existe uma outra situação muito curiosa. Tem um filme de 2014, um vídeo, que na altura foi publicado, a reportagem foi publicada, mas caiu em águas de bacalhau. O Celso Amorim, que sempre foi um indivíduo responsável pela política externa do PT, Celso Amorim foi ministro da Defesa de agosto de 2011 a 1º de janeiro de 2015. Muito bem, esse vídeo tem uma reportagem que saiu no jornal O Dia, de 7 de dezembro de 2014, com o seguinte título: Militares acolhem Bolsonaro. De olho em 2018, Jair Bolsonaro é recebido com honras na AMAN e faz campanha à presidência. Veja que nós aqui já temos uma mentira sendo forjada com o aval do PT, de altos dirigentes do PT e dos militares, não é? Lançando Jair Bolsonaro à presidência da República. Por que que eu estou dizendo com aval dos presidentes, de figuras importantes dentro do PT? Tanto do Aldo Rebelo, quanto do Celso Amorim, evidentemente, não é? Esse vídeo é um vídeo absolutamente singular, porque o Bolsonaro é saudado na formação dos aspirantes da AMAN, da Academia Militar de Agulhas Negras, em 29 de novembro, aos gritos de líder. Né? Então, só entra dentro da AMAN quem o militar, o chefe, o comandante da AMAN permite. E a presidente da República deveria estar ciente daquela visita. O fato é que ele vai fazer um comício como candidato ao presidente da República. Tá certo? Teoricamente, este miliciano que está presidente começou a sua campanha somente em 2018. E eu já falei que quando ele foi eleito, o filho dele, em rede nacional, televisionado, falou que eles começaram a preparar a campanha do Bolsonaro em 2008. Portanto, estava no governo do Lula. Não estou dizendo que o governo do Lula tem alguma coisa a ver isso. Estou dizendo que o projeto, segundo o filho, é desde 2008. Então, é muito interessante o Bolsonaro estar fazendo campanha dentro do Exército, dentro da AMAN, não é? Uma campanha antecipada, quando ele negava naquela altura. Porque, teoricamente, a candidatura dele foi uma candidatura pedida pelo povo. Não foi, é uma candidatura militar. Foi promovida pelos militares. Organizado com setores da esquerda e com setores de uma falsa direita. Ora, segundo a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o Regulamento Disciplinar do Exército prevê que autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação de caráter político constitui uma transgressão que pode resultar em punições para os oficiais, que vão desde a advertência até a exclusão. Se isso fosse verdade, todos esses militares que compõem o governo do Bolsonaro tinham que estar advertidos ou expulsos. Né? Então, no vídeo, claramente, o Bolsonaro fez um discurso político, uma campanha presidente da República, e a situação caiu em águas de bacalhau. Por que que esse fator é um fator relevante? Ora, porque esses ministros da Defesa, Nelson Jobim, Celso Amorim, Jacques Wagner, são os ministros que pegaram o governo da Dilma, né, e Aldo Rebelo, Raul Jungmann, eles foram permitindo esse processo. É de se considerar que, sobre a batuta do Jungmann, se não me falha a memória, que é um cara de esquerda, foi feita a intervenção militar no Rio de Janeiro. Né? O Jungmann no governo do Michel Temer, comandado por aquele generaleco que ocupa o governo agora do Bolsonaro, que estava previsto para ser o vice-presidente no futuro mandato do Bolsonaro. Bem, voltando ao Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo lançou um livro chamado O Quinto Movimento. E ele vem junto com certos setores da esquerda. Então, veja, o PDT... Ele está dentro do PDT agora. Então, o PDT, certos setores da esquerda, alguns movimentos da falsa direita e alguns grupos de falsa direita, como, por exemplo, o MBL e pautas identitárias, têm achado bastante interessante o Aldo Rebelo, como se fosse uma figura diferenciada no cenário político nacional para ocupar a presidência da República. Acontece que quando nós vamos ler o pensamento do Aldo Rebelo, efetivamente, e tendo em perspectiva um outro vídeo que eu esqueci de mencionar, onde aparece o Aldo Rebelo com os três comandantes das Forças Armadas, Vilas Boas e outros três, o Aldo era o ministro da Defesa na altura, o Vilas Boas e o Aldo Rebelo concordaram, e os três chefes concordaram, que não havia diferença programática nem ideológica entre as Forças Armadas e o Aldo Rebelo. Ora, o Aldo Rebelo é um sujeito de esquerda. Era do Partido Comunista até aquela altura. é de se perguntar, não é? É de se fazer a seguinte pergunta: a partir do momento que o Vilas Boas fala que a esquerda como um todo é pecaminosa e maléfica. Então, uma vez que não existe a diferença programática e ideológica entre as Forças Armadas e o Aldo Rebelo, que é um comunista, ou alguém do Partido Comunista, não é? Então, quais são essas convergências ideológicas entre as Forças Armadas e a esquerda? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O Aldo Rebelo, quando você pega o pensamento dele, a leitura de qualquer texto, não é? E analisa o que ele escreve, o que ele propõe, de fato não tem diferença, ou as diferenças são mínimas, entre o que ele pensa e o que os militares pensam. E ele, além de tudo, vem travestido de uma pauta nacionalista atrasada, retrógrada e completamente, eu diria, voltada para um tipo de construção de messianismo político que é um factoide. O quinto movimento que ele criou é um tipo de, é uma mescla Tupiniquim, Tabajara, de Sebastianismo com o Quinto Império. Então, ele lançou inclusive um livro, O Quinto Movimento: Propostas para uma Construção Inacabada, com o apoio do Instituto José Bonifácio. Esse livro trata da centralidade da questão nacional, a partir da necessidade de uma reflexão sobre o Quinto Movimento. O quinto movimento é que propõe a retomada da construção do Brasil pós-pandemia, né? E o quinto movimento seria, portanto, tem quatro movimentos históricos anteriores a ele. O quinto movimento seria esse movimento construído sobre uma mítica e uma aura simbólica e uma discussão bastante epidérmica, superficial, do que essa gente da esquerda chama de nacionalismo e do que os militares entendem como nacionalismo. O que é grave nesses discursos hoje, da política brasileira, é o seguinte: o Brasil vive um deserto político, que é uma das coisas mais impressionantes possíveis. Não há gente séria dentro da política brasileira. E se eles existem, eles não são aqueles que são contemplados pela preferência da grande elite nacional. Evidentemente que o Brasil tem muita gente dentro do campo político. Algum indivíduo há de ter uma seriedade mínima. O que eu estou dizendo aqui: se esse indivíduo existe, ele não está visível para o Brasil, enquanto escolha política. O que está aí é uma reinvenção contínua de mitos políticos e de messianismos políticos, um atrás do outro, sempre sobre a retórica de que o Brasil é um país inacabado e de que é preciso reconstruir o Brasil a partir do zero. Ora, eu fiz dois programas anteriores a esse, falando sobre a ideologia revolucionária dos militares de 64, aonde eu li o texto do general Carlos de Meira Matos, publicado em 1969, portanto, durante a ditadura militar. O Meira Matos coloca 9 pontos, que são os objetivos nacionais para a reconstrução do Brasil pelos militares, para transformar o Brasil no país do futuro. E esses 9 objetivos são exatamente os objetivos que o Aldo Rebelo agora, na obra dele, o quinto movimento, Propostas para uma Canção Inacabada, traz como uma grande novidade. Tá? Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Os 9 objetivos: independência, soberania, integridade territorial, prestígio internacional, integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade e paz social. Esse tripé, essa estrela de 9 pontas, digamos assim, ela está distribuída num tripé que o falso bolsonarismo e o falso militarismo, a falsa direita e a falsa esquerda reduz para 3 grandes colunas: Deus, pátria, família. Agora, preste atenção. Essas colunas, Deus, pátria, família, configuram exatamente as colunas que compõem toda a estrutura clássica do fascismo. Toda. Toda a estrutura clássica do integralismo brasileiro, que, embora tivesse se inspirado, digamos assim, no sebastianismo português, ele teve uma feição muito distante, pragmaticamente falando, enquanto ideologia, enquanto teoria, do sebastianismo português. Muito. Então, aquilo ali tem uma inspiração a um diálogo entre o Plínio Salgado e o Antônio Sardinha, por exemplo, que a gente pode fazer. Aí é preciso entender quais foram as influências que, do integralismo, influências teóricas, né, que o Plínio Salgado trouxe para dentro do integralismo. O integralismo acolheu pessoas muito importantes. Né? O Plínio Correia de Oliveira era do integralismo. O Miguel Reale era do integralismo. O Gustavo Corsão era do integralismo. Então, teve vários indivíduos que foram grandes intelectuais brasileiros que fizeram parte desse movimento e depois se desligaram do movimento. Não é? Mas o que acontece? No Brasil, as coisas todas são feitas, ou elas são pensadas, a partir de uma cabeça de uma pessoa. Não existe uma discussão, como houve uma discussão séria nos Estados Unidos, para construir os Estados Unidos da América. Porque a América é uma construção revolucionária, que teve a participação da maçonaria, teve a participação da Igreja Católica, teve a participação de protestantes, teve a participação de indivíduos laicos. Mas houve uma participação muito correta nesse sentido. No Brasil, os grupos não conseguem, grupos divergentes, de ideologias divergentes, eles não conseguem sentar e conversar para pensar um projeto de nação. Então, uma das grandes desgraças brasileiras vem a ser exatamente isto. Quer dizer, nós temos gente capacitada, evidentemente que temos, mas que são incapazes de sentar-se numa mesa para compor e conversar sobre um projeto de Estado. O Brasil vai ter que ser refeito. Eu tenho falado muito isso já não sei quantos anos. Eu acho que eu estou falando isso desde 2014. Não é? O Brasil tem que ser refeito e tenho dito que eles vão fazer uma nova Constituição. A estrutura de Estado, as instituições brasileiras estão literalmente quebradas, porque elas foram feitas para darem água depois de algumas décadas. É um projeto, trata-se de um projeto. Eu fiz muitos programas sobre o Dr. Adriano Benayon. Então, aqui, voltando ao Aldo Rebelo. O que o Aldo Rebelo afirma nessa obra dele? O país vive um período de desorientação, de imobilismo sobre os rumos, onde se faz necessária a união dos brasileiros em torno de três grandes causas. Veja bem, a do desenvolvimento do Brasil, da redução das desigualdades e a manutenção do país em certos padrões de democracia. Certos padrões. Veja o discurso. A do desenvolvimento. Então, quando você pega essas três grandes causas, vai, ninguém questiona que o Brasil tem que se tornar um país desenvolvido. Agora, como é que você vai ser um país desenvolvido se você não tem investimento em educação, em ciência, em tecnologia e em pesquisa? Isso é impossível. Todos eles falam mal das universidades públicas. Em todo lugar do mundo desenvolvido, todas as pesquisas de ponta, todas, é isso que é preciso entender. Todas as pesquisas de ponta são bancadas pelos governos. E, inclusivamente, os governos têm que bancar as pesquisas, porque nem sempre aquela pesquisa interessa a alguma indústria ou a alguma empresa. Não é? Enquanto produto comercial. Porque a pesquisa é exatamente isso. Você não pesquisa só o que interessa à indústria. Senão cria o problema que tem os Estados Unidos. As universidades tornam-se manietadas completamente pelo mercado financeiro. Então, a partir do momento que você tem a área de estudo é uma coisa. A área de pesquisa dentro de universidade é outra, completamente diferente. O Brasil, inclusivamente, não tem essa separação de áreas. Um investimento em estudo e em formação acadêmica e um investimento em pesquisa. Porque o professor não é pesquisador. No caso do Brasil, os professores acabam indo para a pesquisa também. E ele acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, no esquema real de um país sério, você tem uma linha, uma estrutura voltada à formação escolar, acadêmica, né, que vai desde o nível básico até os níveis avançados, doutorado, pós-doutorado, etc. Você tem uma linha de investimento em formação, né, e você tem uma outra linha de investimento em pesquisa. O professor é o professor, o pesquisador é o pesquisador. Uma coisa não se mistura com a outra. A partir do momento que você tem boa formação, porque como é que você vai ter bons pesquisadores se você não tem quadros universitários de gente preparada? É impossível isso. Então, esses indivíduos formados nas universidades vão passar depois para o setor de pesquisa. Dentro do setor de pesquisa, eles vão desenvolver produtos. Esses produtos serão, uma vez que eles estejam sendo desenvolvidos, são esses produtos que vão cair na mão da indústria. Então, a indústria vem e pega aquele produto, onde uma margem de, digamos, de investimento, uma grande margem, já foi feita pelo Estado. E aí a indústria transforma aquilo em produto, para ser jogado para a sociedade, para ser consumido. É assim que funciona, em qualquer lugar decente do mundo. O Brasil não tem isto. E os militares terminaram de desmontar o pouco que tinha. Então, o que está se chamando de desenvolvimento? É continuar vendendo as coisas dentro do Brasil? Esse é o ponto. Porque vender não resolve. Privatizar não resolve. A privatização entrou o dinheiro, o governo mói e gasta aquilo dentro do esquema de corrupção e acabou. Então, quando eles falam em desenvolver, o que eles estão falando em desenvolvimento, na verdade, não é desenvolvimento. Não é criação de parque industrial. Ah, eu estou trazendo as montadoras japonesas para produzir, montar carro no Brasil. Isso não é desenvolvimento. Porque o investimento em estudo e pesquisa continua no Japão. Aqui é uma montadora. A tecnologia vem de lá. Não há investimento algum, benefício algum para o Brasil, a médio e a longo prazo. Zero de benefício. Então o Fernando Henrique criou essa mentira de privatização e isso continua até hoje. Então o que, que eles estão chamando de retomada do desenvolvimento econômico? Nem o Ciro Gomes tem uma proposta séria nesse aspecto. Agora, é óbvio que você tem que investir, não é a retomada do desenvolvimento, você tem que ter investimento. Não existe investimento científico, não existe investimento educacional, não existe investimento tecnológico, não existe investimento social, não existe desenvolvimento econômico, porque você não tem como ter indústria num país se você não tem um campo de educação e de pesquisa sério e forte. Então, a desindustrialização brasileira, a causa da desindustrialização brasileira e a dependência do Brasil a produtos externos dá-se em razão disto. Você desmontou um setor e não adianta abrir as portas para indústrias internacionais. Aqui dentro eles vão simplesmente reproduzir o produto que eles pagam para ser desenvolvido nos seus países. Então, mas o livro, ele, nas discussões do quinto movimento, ele fala sobre isso. E mais grave, quer dizer, ele coloca que todas essas coisas têm que ser projetadas com um poder diplomático e militar, em harmonia com as legítimas aspirações nacionais. É absolutamente uma síntese Mambembe, ou um pouquinho reatualizada, a proposta do livro do Quinto Movimento do Alto Rebelo, com a proposta da ditadura militar de 64. Né? Então, ele fala que é preciso rever o Brasil como um ativo, como um patrimônio natural, humano, protagonista da política, da economia e da vida, no cenário das nações. É óbvio que o Brasil tem que ser revisto, ou visto com seriedade. É óbvio que o Brasil tem que ter um posicionamento ambiental, humanista, transformador, seguro, equilibrado social e economicamente, por meio da união de forças heterogêneas. Sim, o poder é mantido por forças heterogêneas. Mas não é o caso da elite brasileira. A elite brasileira nunca foi capaz de compor uma força heterogênea para pensar um projeto de nação. Então o senhor Aldo Rebelo precisaria de responder ao povo, assim como o Ciro Gomes, quais são, o que eles entendem por união de forças heterogêneas. Então, qualquer discurso que esse homem coloca, ele coloca sempre a visão dos militares como o grande protagonista do afiançador do projeto do Brasil. Né? Então, ele fala em coesão nacional, tem que ter uma coesão nacional, tem que ter, evidente que tem que ter, ninguém discorda disso. Que os grupos de direita e de esquerda estão desorientados. Uai, então ele agora, ele continua sendo de esquerda, mas qual a esquerda que ele está propondo? Porque evidentemente é um despautério um indivíduo militarista, altamente militarista, ter entrado para os quadros do PDT. Repito, se o Leonel Brizola, que combateu a ditadura militar, e estivesse vivo. Aqui sim, todas as presepadas que esses militares estão fazendo, abertamente, sem ninguém lhes interpor a resistência. Se o Brizola estivesse vivo, esse cenário não estaria acontecendo. Então é muito sintomático, inclusive, o PDT ter acolhido um sujeito de esquerda militarista dentro do partido do Leonel Brizola. Então, o quinto movimento dele, que é um movimento messiânico, simbólico, ele coloca o quinto movimento como um grande eixo que vai propor uma questão nacional e que está acima da direita e da esquerda. Ué, se ele está acima da direita e da esquerda, ele é o quê? Qual é a frente dele? Ele é centro? Aldo Rebelo é uma outra mentira militar e de uma facção da esquerda para uma proposta de construção de Brasil. Enquanto esta gente, este tipo de gente, estiver fazendo parte do quadro político brasileiro, evidentemente que o Brasil não tem saída. E eles estão desesperadamente tentando lançar uma terceira via, exatamente porque eles sabem que vai ter que haver uma reformulação profunda da Constituição e das instituições brasileiras. E as forças estão brigando. As elites, os bandidos. Então, a oligarquia brasileira que dirige o Brasil, a oligarquia militar, a oligarquia política, a oligarquia do judiciário, a oligarquia das indústrias, comandadas pela Fiesp, e a oligarquia da mídia, não é? E dos bancos, elas nunca conseguiram se unir em torno de um projeto de país. Nunca. São grupos compostos com interesses difusos e que privilegiam somente os seus próprios interesses para tomar conta do Estado. Então, esses grupos brigam entre si. Eles dão golpes, brigam entre si. Aquele que deu o golpe depois, mais à frente, é retirado. Eu já expliquei muito esse processo do Brasil. Enquanto isso virou um tipo de karma nacional, um modus operandi da política brasileira. É uma doença. Há uma mentalidade psicopolítica instalada, doentia, e é preciso romper com esta doença. Bom, os quatro movimentos do Aldo Rebelo, ele fala aqui, olha, ele fala que ele é o quinto movimento. Então, os quatro movimentos que construíram o Brasil foi de 1500 até a construção do Tratado de Madrid, portanto, 1750. Depois, o segundo movimento, que é a independência, não é? Destacando as figuras dos traidores, que é Tiradentes, Dom Pedro e Zé Bonifácio, portanto, destacando as figuras da maçonaria. O terceiro movimento é o período que vai da independência até a abolição da escravidão. Não é? É interessante porque, para ele, a independência é o segundo movimento. E essas figuras, Tiradentes, Dom Pedro e Zé Bonifácio, então o segundo movimento é a independência em si, como se ela fosse um episódio isolado. Veja que o sujeito é completamente enlouquecido na propositura dele. Depois do terceiro movimento, cobre o período que vai de 1822, portanto, da própria independência até a abolição da escravidão, 1888. O quarto movimento situa-se entre a proclamação da República, que foi um golpe militar, até os dias atuais. Tendo como epicentro o projeto, dois períodos, né, do Vargas e do projeto para o Brasil. Então ele lança o quinto movimento, que o quinto movimento seria um movimento que construiria o Brasil. Então ele se torna um founding father brasileiro. Ele e o grupo que tiver ligado a ele. Então veja bem, essas propostas focadas na centralidade da questão nacional, que compreende o que é o Estado, o que é a nação, o que são as instituições, a retomada do desenvolvimento, o compromisso com a democracia, a resolução dos desequilíbrios sociais e regionais brasileiros, que são inúmeros e, de fato, tem que ser olhado, a crise econômica, isso tudo, ninguém que é uma pessoa séria nega. Esse não é o ponto. Então, essa gente traz palavras genéricas e que, de fato, constituem problemas. E que a elite brasileira nunca se preocupou em resolver. Porque ela só toca nesses pontos para fazer valer a visão dela. Então, eles pegam palavras genéricas, conceitos genéricos, necessidades genéricas, mais reais, evidentemente, e vão aplicar teorias, ideias e ideologias completamente desconectadas para beneficiar um grupo A, B ou C. Então, a própria capa do livro dele, O Quinto Movimento, é um absurdo. Ele é um homem com a face dele olhando para cima, atrás dele tem uma bandeira nacional tremulando, ele como grande patriota. Não há nenhuma diferença na forjação dessa imagem, né, em termos de semiótica, das imagens que o Bolsonaro, que embalaram a campanha do Bolsonaro. É sempre a mesma tônica. É cansativo. A história brasileira é muito cansativa, ela é criminosa, a história política, ela é repetitiva, porque esses bandidos que tomam conta do Brasil, eles sequer têm a dignidade de mudar a figura, a imagem, a mensagem, quando eles vão refazer os projetos e recomeçar novas brigas. O Aldo Rebelo, é preciso ler os textos que esse homem publica sobre os militares, e o papel dele sobre os militares. Há vídeos dele sobre isso. Tem uma entrevista dele que foi feita o ano passado, em 2021, publicado no site apublica.org. Né? O repórter faz a seguinte pergunta para ele. Como o senhor avalia o papel dos militares nesse contexto? No final ali da entrevista. Olha a resposta dele, abre aspas. As Forças Armadas são as melhores instituições do Brasil, as mais confiáveis, as mais patrióticas e as mais profissionais. Mas agora estão sendo submetidas a um processo de manipulação inaceitável por parte do governo e do presidente da República. Ele nunca teve apreço pelas Forças Armadas. Eu o conheço. Se tivesse, não teria se comportado de tal forma que viesse até a ser rejeitado por elas. Sabedor do prestígio, do apreço, da boa imagem das Forças Armadas diante da população, Bolsonaro tenta transferir esse prestígio para a sua liderança. Lamentavelmente, além de não conseguir, ele transfere desprestígio de sua liderança e de seu governo para as Forças Armadas. É isso que está acontecendo. Aldo Rebelo é um mentiroso. Repito, com todas as letras, Aldo Rebelo é um mentiroso, é um manipulador. O Bolsonaro é um projeto militar. O Bolsonaro é o moleque de recado dos militares. Ele não tem e não usa do prestígio das Forças Armadas, coisíssima nenhuma. Este é exatamente o projeto dos militares. Porque tudo que der errado vai recair sobre o Bolsonaro. E as Forças Armadas vão sair limpinhas. O Brasil tem mais de 11 mil militares entre a ativa e a reserva ocupando cargo nos maiores escalões da República. O senhor Aldo Rebelo precisaria vir a público para explicar como é que ele avalia isso. Então vamos aqui ver as mentiras que ele conta do início ao fim nessa resposta. As Forças Armadas são as melhores instituições do Brasil, as mais confiáveis, as mais patrióticas e as mais profissionais. Isso aqui é exatamente o discurso de propaganda e marketing que a doutrina de segurança nacional criou, dizendo que só os militares, enquanto instituição, prestam, e todas as outras instituições da República e os civis não prestam. Ele repete exatamente o que está prescrito dentro da doutrina de segurança nacional. Você tem que ter uma elite militar dirigindo politicamente o Brasil, que não cumpra com o papel de força armada, e sim que execute um papel político. E os civis têm que estar sempre tutelados pelas Forças Armadas. Então, as Forças Armadas não estão sendo submetidas a processo nenhum de manipulação pelo governo. São elas que manipulam o governo, são elas que manipulam o presidente da República. E é interessante, mesmo as Forças Armadas sabendo que o Bolsonaro foi expulso dos quadros dela, porque era um terrorista. Ele era um sindicalista militar. O Lula foi sindicalista a vida inteira, só que não explodiu nada. O Bolsonaro explodiu o quartel. Foi julgado, condenado, expulso. E a corrupção dentro das Forças Armadas é tão intensa que a decisão foi revista dentro do Supremo Tribunal Militar. Isso só mostra que lá dentro, por trás do Bolsonaro, daquele atentado, tinha figurão muito grande bancando o terrorismo militar. O processo foi revisto. E aí ele foi encostado, foi jogado na política. Ele não foi jogado na política. Ele continuou sendo protegido. E ali dentro ele desenvolveu uma carreira política, meteu todos os filhos e criou uma ligação umbilical entre a milícia. Milícia é tráfico, é crime dentro do Rio de Janeiro. A gente que mora no Rio sabe perfeitamente o que é um miliciano, é. Isso não é brincadeira nenhuma. Hoje em dia não existe diferença. Já há muitas décadas não existe diferença entre milícia. A favelização do Rio de Janeiro surgiu dentro do contexto da ditadura militar. A grande favelização. E o processo de favelização brasileiro não é controlado pelos traficantes. É controlado pelas milícias, que são egressas da ditadura militar, do sistema da arapongagem militar e da polícia militar e do exército. Então, o grande quadro da bandidagem hoje no Rio de Janeiro está na mão do tráfico e das forças militares e policiais, que também operam o tráfico. Esse é o problema. Então, o quadro político nacional é gravíssimo. Mas, olha, é grave mesmo, sob todos os aspectos. Então, esse sujeito foi colocado para minar as instituições, e à medida em que ele mina, Bolsonaro, as instituições, a mídia vai fazendo, criando cada vez mais a ideia, reforçando a ideia de que os militares é que são a grande força, as melhores instituições do Brasil. Ué, as instituições de uma república são elas que sustentam a República. Todas as instituições, as Forças Armadas é uma das instituições da República. E veja, ela não é uma instituição de poder. Os poderes são três: executivo, legislativo e judiciário. As Forças Armadas são uma instituição da República, mas elas não são um poder da República. O que o Aldo Rebelo coloca aqui é que as Forças Armadas são umas instituições melhores do que todas as instituições nacionais e que, portanto, os poderes da República, essa é a entrelinha da mensagem, tem que estar submetido ao militar. Esse sujeito, evidentemente, como tem um histórico de esquerda, é bem visto pelos militares, troca afagos e beijos com todos eles, né? Reconhecido como um sujeito de trajetória política equilibrada. Isso tudo é um fato. Mas exatamente por isso, pela trajetória e pelo profundo amor que ele tem aos militares, e por ser um seguidor fiel da doutrina de segurança nacional, os civis não valem nada, só os militares, é que ele também está sendo escolhido. Então, todo indivíduo que os militares botarem a mão, eles estão aí para falar mal das instituições brasileiras, falar mal da democracia brasileira, ajudar a desmontar as instituições para criar um novo modelo de Estado policial-militar. Essa é a razão do lançamento da candidatura de Aldo Rebelo, como um novo nome de terceira via. Os militares estão atirando para todos os lados. Até agora, as terceiras vias que eles tentaram colocar, por enquanto, estão dando água. Né? O Sérgio Moro foi um fiasco. O Aldo Rebelo, se tiver uma discussão séria no Brasil, será outro fiasco. Né? O Santos Cruz é outro fiasco. O Mourão, eles tentaram, não pegou. Mas eles vão continuar avaliando, né, quais podem vir a ser os indivíduos para lançar como nome numa terceira via. Ou seja, essa terceira via não vai ser nem direita nem esquerda. Problema do Brasil, nas discussões de direita e da esquerda, eu também já fiz muito programa sobre isso, é que os conceitos de direita e de esquerda já estão defasados há muitas décadas. Atualmente, a literatura mais avançada da intelectualidade internacional e nacional, e da América Latina, inclusive, coloca que o que era esquerda virou direita, o que era direita virou esquerda. E alguns autores dizem que não faz o menor sentido se falar em direita e esquerda. Porque esses termos, como foram concebidos, não se aplicam mais. Então, como é que você vai falar em direita e esquerda ou em centro? Porque ninguém define ideologicamente no Brasil nada. E é dentro dessa indefinição conceitual de tudo que as propostas são feitas. Portanto, é a construção do nada partindo do vazio. Certo? É por isso que o Brasil só vai para o buraco. Aí quando vence um grupo, que eles brigam entre si numa carnificina terrível. Quando um grupo vence, aí eles começam a lançar junto com a mídia nacional, que a mídia nacional é bandida mesmo. Ela não defende o interesse do Brasil e não tem jornalismo independente dentro do Brasil. É um jornalismo comprado e completamente comprometido com interesses desses grandes grupos. É. Então, quando um grupo vence o outro, mata o outro, assume o poder, aí o jornalismo começa a mentir e a dizer que agora sim o Brasil vai ter jeito. Agora sim o Brasil tem solução. Aí fica ali alguns anos, depois começa a ver que não tem solução nenhuma. Que aquilo foi um embuste, foi um engodo. Mas estava lá o grupo chupando o poder, tomando o Estado, enriquecendo cada vez mais. E essa tem sido a história do Brasil desde 1822. É preciso quebrar esse ciclo. Esse é o problema. Quem vai quebrar o ciclo? O que existe hoje dentro do cenário nacional, na minha avaliação, isso é uma visão particular, não tem ninguém. Isso é mais grave ainda. Porque as opções que são dadas ao país são sempre aquelas mesmas opções, as piores possíveis. Enfim, vamos ficando por aqui. E é preciso ficar atento a essa, a mais essa fraude militar que está sendo tecida. Aldo Rebelo. O quinto movimento é uma mistura criminosa, manipuladora de Sebastianismo e Quinto Império. É um novo tipo de messianismo político, travestido de nacionalismo, onde Deus, pátria, família e nacionalidade estão sendo utilizados como pilares de projeto político, cuja consistência vai do nada para o lugar nenhum. Mas se for aceito, ele faz um estrago na mentalidade brasileira. O importante de entender tudo, toda essa trajetória política mentirosa e criminosa do Brasil desde 1822 é entender profundamente a psicomentalidade sociocultural, política, ambiental e estrutural que se criou no Brasil. O Brasil é um país doente, psicopoliticamente falando. Repito, para finalizar, é preciso romper esse ciclo. Psicopolítica é uma teoria. E no Brasil nós temos um teórico e um criador de teoria psicopolítica que é preciso ser conhecido. Chama-se Evandro Vieira Oryx. Professor da UFRJ, criador do quarto boto online, é uma teoria psicopolítica. Evandro Vieira tem um diagnóstico muito preciso do problema do Brasil e do que é preciso ser feito para aí sim tirar o Brasil dessa mentalidade. Então, todo projeto político que continua investindo numa mentalidade doentia, ele tem que ser extirpado. Isso é um câncer da nação. É preciso pensar num outro projeto político e não fazer reedições daquilo que está dando errado desde 1822. Evandro Vieira Oryx. Procurem este nome. Estudem. É brasileiro. Há gente que pensa dentro do Brasil. E muito sério. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.